Senhoras e senhores, ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia! Hoje, sábado, dia 11 de maio de 2019, dia de Santo Antônio de Santana Galvão, dia nacional do reggae, e a CBN Entrevista conversa com a assistente social Simone Sachs e a cuidadora social Janaína Fonseca Martins. Ambas trabalham na Casa Abrigo, que é sob o comando da Secretaria de Assistência Social do município de União da Vitória. Irão abordar a importância do acolhimento. Minha cara assistente social, Simone, bom dia.
Bom dia, professora Aloysio. É um prazer imensurável estar aqui na rádio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu.
Satisfação, Simone, é toda nossa. Você já esteve aqui conversando conosco e percebemos da importância do trabalho de vocês junto à secretaria, em especial, exatamente, a Casa Abrigo. E esse vai ser o nosso foco. Mas, por outro lado, temos o prazer de receber hoje, na CBN Entrevista, a cuidadora social, a Janaína Fonseca Martins. Bom dia, Janaína.
Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. É um prazer estar aqui.
E vamos conversar, com certeza. Com certeza, tem muita coisa para conversar. Vamos fazer o seguinte, nós, na verdade, vamos dividir em dois momentos. No primeiro momento, vamos falar, então, com a Simone, ela que desempenha esse papel importante de assistente social. No segundo momento, conversamos com a cuidadora social, a Janaína. E nós vamos iniciar com a Simone todo um questionamento, porque amanhã é segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães, e vocês, na verdade, desenvolvem um trabalho espetacular. Vocês preenchem uma lacuna da afetividade, da atenção, do carinho, do amor. Isso é coisa de mãe. Eu sei que vocês não exercem o papel de mãe, mas vocês preenchem exatamente esta lacuna para tantas crianças que, não vamos discutir aqui a razão, mas estão exatamente no abrigo para receberem toda essa atenção. Nós vamos iniciar, então, esse nosso bate-papo com Simone Sachs, assistente social da Casa Abrigo. Minha cara Simone, o que é a Casa Abrigo e onde ela está localizada? Porque às vezes as pessoas dizem, não, ela é um refúgio tal, quilômetros da cidade, né? Vamos deixar claro o que é a Casa Abrigo, né? Por gentileza.
Bom, a Casa Abrigo ela tem um papel importante de desempenhar o serviço de acolhimento institucional, né? Ela é destinada para crianças e adolescentes com idade de 0 a 17 anos, com uma capacidade máxima de 20 crianças. Essa capacidade não é uma capacidade local, municipal, é uma capacidade preconizada por leis de nível federal, pelo CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo Conselho Nacional de Assistência Social. E tem como objetivo acolher crianças e adolescentes em situação de risco, né, cujos direitos foram violados por omissão ou por ação dos seus cuidadores, né, através da violência física, psicológica ou da omissão. Essas crianças, elas chegam ao serviço de acolhimento em última instância, né? São esgotadas possibilidades antes dessa criança ser levada.
Então, há todo um processo até a criança chegar na Casa Abrigo. Quer dizer, se dá todas as possibilidades para, então, pais ou responsáveis se aplumarem e desenvolver exatamente a responsabilidade. Eu não vou chamar o papel de pai e de mãe, né? Porque né, isso não é uma representação, é doação, é amor. Quer dizer, todo um processo, um caminho é percorrido antes da criança chegar até a Casa Abrigo, é isso?
Com certeza, professor, na maioria dos casos. Claro que existem situações em que são momentâneas, de um surto psicótico, de uma situação emergencial momentânea, não necessariamente que a família seja uma família fragilizada, mas aquela condição momentânea necessitou do serviço de acolhimento. Mas, normalmente, o perfil das famílias que atendemos são famílias que são atendidas pela rede municipal de atendimento, a rede que é composta por diversos setores do município: saúde, educação, esporte, cultura, lazer, assistência social. Tem um foco nessa família, um foco de atendimento nessa família, e quando a família não supera a sua fragilidade, que a criança está com o seu direito violado, ela está correndo risco iminente dentro daquele seio familiar, é promovido o acolhimento desta criança. Esse acolhimento, para ter legalidade, ele é só homologado pelo Poder Judiciário, né? Só o juiz que tem a capacidade, a condição de determinar o acolhimento da criança.
Então, no caso, o doutor Carlos tem uma participação direta. Um trabalho maravilhoso que ele desenvolve na área social, da educação, e essa é uma responsabilidade, então, do juiz em decidir.
Do judiciário.
Judiciário.
O acolhimento institucional está diretamente ligado ao Poder Judiciário.
Muito bem, então, o senhor me colocou para que serve exatamente a Casa Abrigo. Mas como é que funciona exatamente a Casa Abrigo, uma logística, porque recursos humanos, materiais, há uma série de coisas que é necessário, né, Simone? E como é que funciona isso, né, no dia a dia?
Bom, no dia a dia nós contamos, temos 8 cuidadores sociais, que trabalham em duplas, né, com um regime de plantão de 24 horas.
Há uma escala?
Há uma escala. São 8 cuidadores que trabalham em duplas, são 4 duplas, em regime de plantão de 24 horas por 72 horas de folga. Então, hoje a nossa equipe é composta pelos 8 cuidadores sociais, por 2 serviços gerais que executam a tarefa de cuidados indiretamente com a criança, de manutenção daquele espaço, da limpeza e organização daquele espaço. E todos têm um papel importante, né, no envolvimento com as crianças, são preparados para isso. Temos um motorista.
Vocês têm um carro à disposição de vocês.
Temos 2 veículos. 2
veículos.
Que são da Casa Abrigo. Temos uma van que o motorista usufrui para fazer o transporte das nossas crianças para as atividades cotidianas delas. Nós temos uma pessoa responsável para o preparo dos alimentos. Temos uma nutricionista que não é exclusiva do abrigo, é uma nutricionista do município, que oferece o serviço de acompanhamento e apoio nutricional ao serviço de acolhimento. Temos uma psicóloga, uma assistente social, que sou eu, e a coordenadora, Liamar, grande parceira, e também a equipe da gestão, que seria a secretária municipal de assistência social, senhora Ana Cláudia Portes Roveda, e a diretora Marli Onieski, diretora de assistência social. Então, é uma equipe composta diretamente por 20 pessoas. Mas não é só essa equipe que é envolvida no trabalho com a criança e adolescente, é toda a rede municipal de atendimento.
É um leque que se abre, bem. Olha só, ele nem imagina o porquê de você estar aqui, exatamente para nós socializarmos esse trabalho de grandiosidade, de formar o cidadão, de dar condições. E olha, Simone, eu penso assim, né, da importância, e é assim um trabalho silencioso de vocês. E é tão bonito, isso é profissionalismo. Estão realizando, estão fazendo. Realmente, a Secretaria de Assistência Social está de parabéns nesse sentido, e por ter pessoas assim altamente capacitadas, como vocês, e isso é um dos setores, né? Me fala sobre o programa Família Acolhedora. Poucos conhecem esse programa, por gentileza.
Bom, o programa Família Acolhedora, ele visa substituir o acolhimento institucional, né? Até ele é mais indicado ao acolhimento institucional, por promover para a criança uma condição digna de um ambiente com convívio com uma família. Tá? Então, quem é a família acolhedora? São famílias cadastradas, devidamente habilitadas para exercer essa função. Existem critérios, muito importantes requisitos que essa família tem que atender para poder se cadastrar e estar devidamente habilitada.
Então vamos direto, porque o nosso tempo é curto. Como é que eu faço para para o cadastro? Eu quero ser uma família acolhedora. Como é que eu faço, Simone?
Primeiramente, todos os membros dessa família têm que estar em comum acordo, ter a disponibilidade para acolher a criança e adolescente em situação de risco. Né? É um perfil de criança que exige um cuidado maior, uma atenção. Não é um membro da tua família, é um estranho dentro daquele ambiente familiar, então tem que ter todos.
Bem conscientizado todos.
Todos, bem conscientizados,
ótimo.
Bem cientes, tem que ter essa disponibilidade.
Pés no chão. Não tem nada de criar uma ilusão.
Isso, responsável, tem que ser
perfeito.
Maior de 21 anos de idade, tem que ter idoneidade moral devidamente comprovada, tem que ter capacidade física e mental devidamente comprovada, tem que apresentar a documentação exigida e também passa por uma avaliação realizada pela equipe técnica responsável por esse serviço, que é a psicóloga Fernanda Vosni. E eu, Simone, né, nós somos os responsáveis por esse serviço. Olha, de acolhimento, senhora. Que também é vinculado, diretamente vinculado, à Secretaria Municipal de Assistência Social, ou seja, a Secretaria Municipal de Assistência Social é responsável pela execução desse programa. E os recursos para a manutenção desse programa são do município, do Fundo da Infância e Adolescência.
Só volto. E eu vou aonde? Só para me saber.
Olha,
quem o ouvinte está interessado, exato.
As interessadas que cumprem esses requisitos podem comparecer na Secretaria de Assistência Social. Lá será entregue a relação de documentos, né, necessários, e a quem procurar. Então, lá eles vão estar orientando a quem procurar, quais os documentos, e vão estar agendando esse atendimento comigo e com a Fernanda para avaliação.
Muito bem. Eu preciso fazer mais um questionamento para você. Nós temos apenas um minuto e passa rápido, né? O que é o programa Apadrinhar? Que é uma outra novidade, poucos conhecem, e nós queremos utilizar aqui CBN Entrevista para socializar esse importante programa com quem quer esse convênio. Como é que eu faço? Vamos lá.
O programa Padrinhar é um programa da Vara da Infância e Juventude, né? Ele foi implantado ano passado em todos os municípios da comarca de União da Vitória. Então, o objetivo é assegurar crianças e adolescentes experiências de convivência familiar comunitária, de relações afetivas com famílias e acesso a bens e serviços essenciais para o seu pleno desenvolvimento. Hoje, nós temos 4 formas de apadrinhamento. Apadrinhamento pela prestação de serviço, ou seja, o profissional, por exemplo, dentista, cabeleireira, que oferece serviço para as crianças do abrigo voluntariamente.
Opa, interessantíssimo. Profissional liberal, dentro da sua atividade, ele pode realmente ser... Pode contribuir. Bacana. Olha, muito bom.
Com certeza, professor.
Pode dar continuidade, porque nosso tempo já esgotou. Mas vamos lá.
Abrigo,
sim.
É aquela pessoa que disponibiliza bens, recursos e serviços para o abrigo, para todas as crianças do abrigo. Temos o apadrinhamento financeiro, que ele é destinado para uma criança, né? Ele resolve adotar aquela criança economicamente. Ele não tem um contato direto com a criança, nenhuma dessas formas de apadrinhamento.
Sim.
E, por último, o mais importante, não menosprezando demais,
sim,
mas o apadrinhamento afetivo, né? Porque nessa modalidade de apadrinhamento, vai ter um contato direto com a criança, levar,
perfeito,
essa criança para passeios, para permanecer nos finais de semana na casa, durante o período de férias, e ser uma referência familiar e afetiva para essa criança ou adolescente.
Envolve carinho, amor, atenção,
exatamente,
né?
Exatamente, um contato direto com essa criança. Então, para esta modalidade de apadrinhamento, exigem-se critérios de avaliação que é feito pela equipe do SAGE, né, na vara da família.
Muito bem.
Então, quem tem interesse em ser um padrinho do abrigo deve comparecer na vara da infância e juventude para se cadastrar e demonstrar o interesse e falar em qual modalidade de apadrinhamento vai apadrinhar.
Muito bem. E junto ao Dr. Carlos Mattioli, né? Mais uma vez, dentro da sua função.
Professor, poderia fazer um agradecimento bem rápido aos nossos padrinhos?
Sim.
A Sueli, do Salão Crisbel, ao Bruno Francisco Carvalho, que é o padrinho, ele é a padrinha com o programa de TV a cabo. A Patrícia Urich, que é psicóloga, Elizabeth Urich, que é psicóloga. A Zoete, do Núcleo Regional de Educação.
Sim.
Ela é madrinha representante do Núcleo Regional de Educação.
Bacana.
O Adams Elias Martins, com o projeto social de Maitai, disponibilizado para as crianças. A Josiane Flareço, que é a nossa psicóloga voluntária. Isolde Kozuski, psicóloga. Desculpa, Isolde, se eu não pronunciei o sobrenome corretamente. E a Juliana Carneiro, do Espaço Ananda, com aulas de yoga. E a Asis do Contestado, são os nossos grandes parceiros, são os colaboradores,
os motociclistas.
Sempre presentes, exatamente, sempre presentes na vida das nossas crianças, colaborando, muitas vezes sem aparecer, né, sem a intenção de se autopromover, mas com o simples intuito de auxiliar.
Que bacana. Olha, como é bom expressar gratidão. Quem sabe você poderá ter o teu nome nessa lista. Então é fácil, né? Minha cara Simone, você vai retornar para deixar uma mensagem no final, porque agora já entramos no tempo da nossa querida convidada, a Janaína Fonseca Martins, a cuidadora social. Nós vamos conversar aqui porque vamos ver com a Janaína o que é realmente, né, cuidar dessas crianças. Ela que está no dia a dia, e além dela, mais 7 pessoas que exercem essa atividade. Antes, como é que foi o processo para você chegar nesse ponto como cuidadora social? Entrou porque é conhecida da Simone, fez um concurso, rapidamente para você ter uma ideia, porque eu sei que são critérios rigorosos para chegar no ponto que você se encontra, por gentileza.
Então, professor, nós fizemos um concurso público, passamos por avaliações psicológicas e testes psicológicos. Antes de nós iniciarmos os trabalhos, a gente passou por uma capacitação, né, para nos inserir nesse meio, porque eu imagino que nenhum dos cuidadores tinha ideia da dimensão que era o abrigo.
Então, eu tenho certeza que muitos ouvintes não têm exatamente essa ideia. Eu só quero dizer que o abrigo está muito bem localizado aqui no Centro da Vitória, que nós acabamos de não explicar com a Simone, entende? Uhum. E é importante que se deixe claro que está bem no centro da cidade. Tudo perto, está tudo fácil.
Bem localizado.
Bem localizado, né?
Próximo a postos de saúde, escolas, justamente para facilitar a logística das crianças no dia a dia.
Então, como se viu, envolvida e com todo amor e carinho, preenchendo todo o perfil de uma cuidadora. Muito bem. Me diz o seguinte, como é que funciona na hora do acolhimento? Eu fico imaginando a chegada de uma criança, onde sai num ambiente onde não é propício e ela está realmente carente de tudo e de todos. Como é que é esse momento, Janaína?
Geralmente quem traz as crianças é o conselho tutelar, né? Eles passam um breve resumo do que aconteceu com essa criança, por que ela está chegando no abrigo, e a gente procura deixar ela mais à vontade possível, acolher realmente, né? Porque independente dos motivos, ela vai ficar com medo, não é a casa dela, ninguém, ela não conhece ninguém, nós somos estranhos, então a gente tenta fazer o melhor para ela se sentir à vontade e se sentir em casa, né? De uma forma ou de outra.
Quer dizer, dando atenção, amor, carinho, ela já percebe que é aquilo que ela realmente precisa, né?
Isso.
Quais são os procedimentos do dia a dia? Vamos imaginar, você está de plantão, você pega 7 da manhã, 8, que horas?
7 da manhã.
E vai largar no?
7 da manhã do outro dia.
Do outro dia. Vamos ver essas 24 horas para ter uma ideia. Como é que é esse dia a dia junto às crianças?
Nós chegamos já meio agitadinho, porque ela era de escola, né? Nós levamos as crianças à escola. Aí se tem dentista, médico, a gente providencia o transporte até esses locais. Se tem necessidade de marcar alguma atividade também, providenciamos durante o dia. À noite, durante o dia também tem a cozinheira, né, que faz o almoço, a gente serve as crianças, a lanche. À noite nós encaminhamos para o banho, é uma rotina de uma casa normal, né? com a diferença de que não é a nossa.
E o filho também não é de vocês,
isso,
né? Porque vocês também são mães, mas também tem todo esse perfil. Porque não é fácil a pessoa realmente se encaixar no perfil de uma cuidadora, né, Janaína?
É complicado.
Exige bastante da pessoa, né?
Isso.
E, no caso, diz a assistência médica, pedagógica, em todos os sentidos, dependendo da questão da idade da criança.
É, dependendo da... Né, se, por exemplo, um cuidador verifica que a criança precisa de um médico, a gente já providencia. Se precisa de atendimento psicológico, nós passamos geralmente para a equipe técnica, né, que é a Simone e a Fernanda, elas providenciam também. E dentistas, o que for do nosso alcance, nós providenciamos. O que não é na nossa alçada, nós passamos para a equipe técnica e elas providenciam.
Quer dizer, procura encaminhar.
Isso, nós encaminhamos basicamente tudo.
Muito bem. Qual é o perfil essencial da cuidadora?
Eu imagino, assim, que sem ter empatia não se chega a lugar nenhum nessa profissão.
Muito bem, muito bem colocado.
O principal é empatia, amor, né, pelo que faz. Respeitar o espaço alheio, respeitar a história de vida dessa criança, que muitas vezes choca, né? Nos choca, porque nós temos um estereótipo e não é, né? A nossa história não é a mesma. Então, respeitar a história de vida, respeitar o espaço, porque muitas vezes eles não vão se abrir com nós, né? Que estamos lá diariamente. E eles vão procurar um momento que tenha alcançado a confiança necessária para se abrir, né? Então tem que respeitar muito o espaço deles, carinho, né? E acho que é isso.
Com certeza, muito amor. Eu vou ficar com a palavra que você colocou como primeiro, empatia. Acho que todos os problemas da humanidade, né? Nós poderíamos evitar uma série de problemas se nós tivéssemos esta capacidade do desenvolvimento da empatia. Talvez não iríamos jamais pronunciar uma palavra que realmente não deveríamos pronunciar, né? Um gesto, atitude, até um pensamento. Minha querida, tempo passa rápido, você não imagina, né? E já que você está com o microfone, eu gostaria, Janaína, que deixasse uma mensagem para os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, esse trabalho tão importante. É homenagem a todas as mães, porque ser mãe não é apenas dar à luz, né? Não é ser uma mãe biológica. Ser uma verdadeira mãe é preparar um cidadão, uma cidadã, para que seja produtivo na sociedade, né? E isso aqui arrepia a gente, né? De ver, ó, eu orientei, eu dei amor, eu dei carinho, eu dei o alimento, aquele calor humano que transmitiu. Então, uma mensagem aos nossos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu.
Eu imagino assim que as pessoas que têm vontade não precisam esperar vir, né, de si mesmo essa criança. Temos as crianças lá, se desejam, né, fazer o bem sem olhar a quem.
Perfeito.
Que procurem, né, os nossos programas de acolhimento, de família acolhedora, apadrinhamento. Que elas com certeza vão adorar, né, serem apadrinhadas, né, ter rostos novos na vida delas, né, elas adoram, sendo com carinho, elas vão gostar.
Muito bem, Janaína, muito obrigado. Agora vamos para a Simone, a sua mensagem, Simone, para os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. E amanhã é um dia tão especial, né, Janaína e Simone, Dia das Mães. Eu quero já parabenizá-las aqui. Quero mandar um abraço muito especial à minha mãe Olga. Enfim, todas aquelas que realmente exercem a atividade da verdadeira mãe. Por gentileza, Simone.
Bom, primeiramente eu quero homenagear a minha mãe, senhora Luiz, dona Luísa. Parabéns, né, por ter sido essa mãe, referência de vida. E a todas as cuidadoras. Que exerce uma função muito importante, né? Não suprem a função materna, mas suprem, como muito bem colocado, como o senhor falou, essa lacuna de afeto, né? Disponibilizando o seu tempo, disponibilizando a sua energia, o seu cuidado, o seu amor ali para aquelas crianças e adolescentes que tanto necessitam. Eu gostaria de que tivéssemos um senso de comunidade, onde todos os filhos fossem de todas as mães e todas as mães fossem mães de todos os filhos.
Muito bonito.
Sim, né? Teríamos sim. Esse sentimento, essa consciência de acolhida. E é algo preconizado na Constituição Federal, né? Porque toda criança e adolescente é dever da família, do Estado e de toda a sociedade em si. E que a gente consiga ter realmente esse senso de valor, né, e cumprir com o nosso papel como cidadão.
Muito bem. Quero agradecer essas duas pessoas espetaculares que abriram o coração para um trabalho realmente de formar o cidadão e uma cidadã. Janaína e Simone, parabéns a vocês pelo Dia das Mães amanhã. E quero dizer aos ouvintes da CBN, você, mãe, nos acompanha. Parabéns, um forte, grande beijo no coração de vocês. E CBN Entrevista retorna sábado que vem. Até lá!